Atenção para a nossa nota de rodapé. O Leia Como Uma Garota é um podcast que aborda temas adultos e não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis a estes temas.
E a literatura, para mim, é essa criação, é a possibilidade que eu tenho de sair de mim mesma, de indagar o mundo, de inventar, né, um outro mundo.
Que é isso, quando uma mulher fala, várias outras se identificam, né, com as situações e acaba se formando um diálogo, a gente não se sente tão sozinha nas coisas que a gente passa.
Está aberto mais um epílogo do Leia Como Uma Garota, o spin-off da Estação 21, só para debater sobre as obras literárias de mulheres. E use! A gente vai se dirigir ao final dos nossos livros e fazer uma leitura depois do quarto de despejo, depois de toda aquela pistolagem, depois de se indignar muito. A gente vai falar sobre os outros livros de Carolina de Jesus que você deve conhecer. Eu sou Carol Lima, sou mid-host e eu tô aqui com minhas queridas coordenadoras, Lorena Macedo.
Oi, gente, tudo bem?
E também com a nossa querida editora, coordenadora também, Fernanda Cortez, Mãos de Tesoura.
Oi, gente, tudo bem com vocês?
E então vamos lá, gente, conhecer outros livros dessa escritora que é esquecida no churrasco e, inclusive, a gente tem outra pistolagem para fazer também. Nesse episódio, porque, né, falar de Carolina de Jesus é uma indignação constante, né, com a injustiça que ela sofre e outras cositas más. Então, vamos lá, pessoal.
O Leia Como Uma Garota é um podcast colaborativo, spin-off do Estação 21, só para debater sobre obras literárias de mulheres. Quer fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres? Preencha o nosso formulário. Você nos encontra no Twitter e no Instagram, na @lcug_pod e na nossa página do Facebook em facebook.com/lcug.pod. Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram.
Então vamos lá, né? Obras de Carolina de Jesus. Antes de iniciar esse episódio, eu queria trazer Lorena para falar um pouquinho, porque ela que fez essa pauta. E eu achei muito interessante que ela fez um comentário com a gente, né, da coordenação, que ela teve uma dificuldade imensa para fazer essa pauta.
Então, quando a gente vai pesquisar, né, livros, obra da Carolina Maria de Jesus, muito bem, Quarto de Despejo, tá tudo certo, Casa de Alvenaria, Diário de Bitita, até aí tudo bem, né? Só que depois vão aparecendo vários títulos menos conhecidos, e aí eu ia pesquisar, então, tá na Amazon. Ou em outros sites de editoras.
Até de sebo, né? Virtual.
Sebo virtual, outras lojas, Saraiva, enfim. E aí o livro não aparecia nada, como se não existisse. Aí eu ficava, então, não sei se tipo, algum erro dessa lista que eu tô lendo, ou se é porque realmente o livro não existe em lugar nenhum. E alguns livros, então, eu via que existia, mas, assim, pouquíssima informação sobre. Tanto que quando a gente faz as pautas do epílogo, né? A gente fala a editora do livro, que ano que saiu, o número de páginas. Assim, esquece, número de páginas não achei de nada. Até porque tem vários livros que só tem e-book hoje em dia. Não existe livro físico. Eu mostrei para as meninas um link que eu achei em sebo virtual. O livro era... Vocês lembram quanto é que era o preço, gente? Era...
Coisa de R$700.
Acho que era isso, R$800, R$700.
Era alguma coisa muito absurda. Só tinha esse exemplar na internet e custava isso.
Eu tô me tremendo até agora.
A gente já sabia que existe um descaso muito grande com o catálogo da Carolina Maria no Brasil, mas realmente fazendo a pauta, sentando e tentando achar informações sobre cada livro, é que eu vi o quanto. E realmente ver assim, ah, se eu quisesse comprar esse livro, teve um livro aqui que, assim, não que todos não sejam interessantes, mas teve um particular que eu achei muito interessante. Ah, onde é que eu posso conseguir? Não posso. Não posso conseguir, não existe onde. Nem achar informação, às vezes é fácil. Então, realmente, assim, as pessoas podem já ter ouvido agora falar da Carolina Maria e acha que, ah, agora tá tudo bem, ela tá sendo reconhecida. Mas assim, gente, ainda falta muito, porque realmente ainda é super complicado. Até convido os ouvintes aí a tentar achar esses livros. Joga aí na Amazon da vida, vê se vocês conseguem achar alguma coisa, vê se vocês conseguem comprar algum livro, assim. Fora esses mais famosos, né, que eu citei.
Esses três primeiros, pois né, é. são as que mais acham.
É muito complicado, foi realmente muito difícil fazer essa pauta. E ela até ficou um pouco diferente das outras justamente por causa disso, assim.
E eu lembro que essa lista que tu tava lendo era uma lista, assim, oficial, né?
Isso, a Fernanda me passou uma curadoria, assim, oficial que fizeram. O problema é que tem muita coisa misturada também. Esqueci de falar esse detalhe. Tem coisas que são dela, que foi lançado com o nome dela. Tem coisa que foi lançada com o nome dela, só que, assim, foi compilado por outras pessoas. E, tipo, fulano de tal pegou alguns escritos inéditos dela e lançou. Tem coisa também que é, tipo, a gente até viu, né? Era a mostra de arte, assim.
Sim, programa de exposição, né? Eu lembro, a gente foi procurar e então. Tal.
Isso, e tava como obra da Carolina Maria. Foi muito difícil fazer esse trabalho realmente de garimpo, assim. E nem saiu, assim, tudo. Tem coisa lá que tá com o nome, obra dela. E eu não conseguia averiguar se era, se não era, o que que era. Então a gente fez um apanhado geral das coisas que a gente achou mais importantes e verificáveis.
E assim, isso é mais um daqueles sintomas, aqueles sinais, na verdade, das coisas que a gente vem falando aqui desde do prólogo. De que, assim, ela é esquecida, de que fala-se muito em, é importante não sei o quê, muito do exótico, do diferente, mas, assim, do resto, né, o pessoal caga, assim.
Sim, e trazendo um relato, assim, fresquinho da minha aula de hoje, já comentei, né, que eu faço letras, e hoje eu tenho justamente uma disciplina na faculdade online, tá, gente, que é sobre autorias femininas, né. E a minha professora hoje estava justamente dizendo, a gente falou um pouquinho da Carolina Maria, e a minha professora, já super experiente, dá aula há vários anos, falando que ela até hoje se depara na academia com pessoas que torcem totalmente o nariz para Carolina Maria, falando justamente o que a gente falou anteriormente, aquela famigerada frase do "mas isso é literatura? Porque não tá escrito nem direito." É isso, né? Até hoje é isso.
Não, aí você fala, é ou não é revoltante, né?
Olha, eu escutando isso, estando na academia, eu acho que eu não respondia por mim, eu ia gastar meu réu primário várias vezes. Eu não ia ser mais primário, né? É por isso que eu faço a dança, tá vendo, gente? Eu não tenho emocional pra isso. Falar de literatura pra mim é muito sério. Mas, assim, eu senti que a gente precisava falar isso, sabe? E eu convido aos ouvintes fazerem essa busca, que nem a Lorena falou, e a se chocarem junto com a gente. Porque é realmente muito sério isso aqui que a gente tá falando, porque, sabe, a gente não valorizar nem o que é da gente. Aí quando pensa que não, tem lá um gringo, acha massa e começa a lucrar e com coisas que a gente nem ligava, sabe? Obras de Carolina de Jesus, né? A gente já falou do Quarto de Despejo, que foi o primeiro livro dela. Vão lá escutar o episódio da discussão. Mas vamos começar pelo Casa de Alvenaria, que é justamente o sucessor do Quarto de Despejo, né? Ele tem como subtítulo O Diário de uma Ex-Favelada. Por quê? Porque ela vai continuar o diário dela, que ela tinha mostrado pra gente, né, no Quarto de Despejo, só que agora ela já tá morando na casa de tijolos, que ela fala que era o grande sonho dela no Quarto de Despejo.
O inimigo agora é outro, né?
O inimigo agora é outro. O inimigo agora é a sociedade, filha da puta hipócrita, que não vai comprar o livro só porque não tá mostrando o dia a dia do pobre.
Com certeza, esse subtítulo também foi pra remeter ao Quarto de Despejo, né?
Sim, sim.
Pro público fazer a conexão. Mas não adiantou muito.
Ah, então, até fizeram a conexão, né? Só cagaram. Então, os dias dela, né, vão assumir uma nova dimensão e ela vai falar mais dos projetos que ela tem, do estigma, principalmente de ser uma mulher da favela, mas que tá ascendendo socialmente e depois desse sucesso, né, que ela alcançou com o primeiro livro. E vai falar da nova condição dela, como ela era, tipo, meio que solicitada em alguns cantos ou rejeitada em outros ambientes por ter saído desse lugar que é a favela. E interagir, né, com pessoas de outras esferas, tipo intelectuais, tipo políticos, justamente nessa espécie de transgressão de classe social que ela fez, né? Mas, né, como a gente falou no começo, esses diários não foram bem recebidos pelo público e não alcançaram o nível de vendas do livro anterior. Por que será?
Por quê, né? Fica o questionamento, né? Eu vi um comentário recentemente no Twitter que alguém falando que o brasileiro não quer a igualdade social, né? Porque ele gosta mesmo de ter alguém vivendo abaixo dele, né? Pra se sentir superior.
Claro.
E é a verdade, né?
A classe média, ela não quer que todo mundo esteja bem. Ela quer que ela esteja bem e ela quer ver pessoas piores do que ela para ver, olha como eu estou bem, visto que tem gente pior do que eu.
Pois é, como é que a classe média vai se sentir mais elite, digamos assim, se não tiver o pobre abaixo dela, digamos assim, né? Pra ela se sentir melhor. Porque ela não é, né? Ela não vive que nem os milionários, os bilionários. Mas pra ela se sentir bem com o padrão de vida dela, ela tem que se comparar, então, com o pobre, né? Ah, pelo menos eu não sou miserável dessa forma. Eu não tenho meu iate, eu não tenho minha cobertura em Ipanema, ou nos jardins, ou whatever. Mas aqui eu tenho, sei lá, meu apartamentozinho aqui.
Eu tenho meu gol duas portas.
Exatamente. E é muito isso, né? Parece que as pessoas realmente, elas precisam ter alguém, entre aspas, abaixo, pra elas se sentirem bem com elas mesmas.
Sim. Olha aí, valorizem o Leia como uma garota, tá? A gente fala de literatura, a gente fala de sociedade, a gente fala de política. E a gente manda você estudar, que é muito importante. Mas, só pra encerrar aqui, no fim, Casa de Alvenaria foi lançado em 1961 pela editora Paulo de Azevedo, LTDA.
É, e seguindo aqui, a gente tem um outro livro da Carolina, que é Pedaços da Fome, que é um livro já de 63, que também foi lançado por essa mesma editora, a editora Paulo de Azevedo Limitada. E aqui já é interessante, porque ele é o único romance que a Carolina escreveu. E, para variar, ele teve pouca repercussão, não é mesmo? Tanto que esse aqui, como a gente comentou logo no início do episódio, ele é quase que impossível de você encontrar em qualquer lugar. E quando você acha, a gente achou aqui um exemplar na estante virtual, num valor módico assim, gente, quase nada, de R$800.
Um valor simbólico.
Eu vou até comprar 3, inclusive.
Ah, menina, mandam pra mim.
Vou comprar 4, então.
Obrigada, viu?
Foi exatamente esse livro que eu achei interessante. E aí, por isso que eu fui pesquisar na estante virtual. E aí eu falei, ah, então vai ficar só no interessante mesmo, né? Porque não vai dar.
Achei interessante, legal.
Pois é. Eu li a sinopse desse livro e eu tô igual a Lorena. Eu quero ler, porque realmente ela é muito interessante. A história do livro é sobre uma mulher jovem, branca e rica. Ou seja, bem diferente da realidade da Carolina, né? Que mora no interior de São Paulo, mas aí, né, muito jovem, imatura, né, inocente, viu muito contos de fadas, né, assistiu alguns desenhos da Disney, estava esperando o Príncipe Encantado, né, e morar numa cidade grande. Quando ela conhece um rapaz que ela pensa que é o homem da vida dela, um pseudo-dentista. Aí, Carol.
Amei o conceito de pseudo-dentista.
Chama o CRO, gente. Chama o CRO. Alguém denuncia, por favor, pro CRO, pra esse cara ir preso?
Ou como eu já diria, né, o Sidney lá do Estação, ele é um pseudo-profissional de dentistria.
É um pseudo-pedreiro de bonsai.
Isso. Era um jovem branco, da cidade grande, de boa aparência, ou seja, né, bonito e cheio da lábia, né? Que ele foi lá, convenceu a moça e ela aceitou casar com ele, né? Pensando que ela ia morar em São Paulo, cidade grande, cheia dos luxos, arranha-céu. E chegando aqui, ela vai morar num cortiço lá em Guarulhos. Mulher. Abre mão de todos os privilégios, né? E os mimos que ela tinha. Porque o pai dela era um coronel. E a gente sabe que coronel sempre tinha um monte de privilégio, né? E aí ela vê que aquela vida de sonhos que ela tinha imaginado, caiu por terra, né? Ela não teve arranha-céu, ela não teve riqueza, e o cara, na final de contas, né, nem era um dentista, né?
Ela descobriu que dentista não ganha tão bem assim.
E aí a moça, desiludida, né, acaba sofrendo e percebendo como a pobreza invisibiliza a pessoa. Ela, pela primeira vez, está desse lado, né, e ela descobre que, por ser uma mulher pobre, ninguém nota ela. Ou não se interessam pelo que ela está passando, né?
Quem diria, não é mesmo?
Eu achei interessante isso, e você também descobre, né, lendo a sinopse do livro, que ela também vai pontuar na narrativa temas que a gente já viu nos diários dela no quarto de despejo. Porque ela vai falar sobre patriarcado, desigualdades sociais e raciais. Coisas que, assim, não é novidade que ela estava falando. A gente já viu isso no quarto de despejo. Só que aqui ela usou um romance para pontuar esses temas. Eu fiquei muito interessada por esse livro.
Dá muita vontade de ler, porque agora ela tá usando os olhos de uma mulher branca, né? E como ela vai perceber, eu acho que de maneira até muito mais... começando muito mais inocentemente, que raça é uma coisa que existe e que as pessoas estão muito cientes de quem é o quê, sabe?
Também um percurso que deve ser interessante ler da personagem, né? Que aparentemente tem tudo, né? Filha de coronel, de cidade pequena e tal. E até essa desilusão toda, essa, digamos, cair na real dela, deve ser um processo muito interessante pra ler. Felizmente não vai estar tendo, né? Por enquanto, pelo menos.
Se lançar esse livro aí num preço digno, eu vou estar comprando.
O próximo livro, então, da Carolina Maria, que foi lançado, é o livro Provérbios. Foi lançado em 1963 também, mesmo ano do Pedaço da Fome. E, na verdade, foi o último livro dela que foi publicado em vida. E, mais uma vez, também não foi sucesso, né? Não teve uma recepção boa. E, até hoje, é muito difícil encontrar qualquer informação sobre esse livro. Quem dirá achar para comprar? Realmente, o que eu consegui apurar sobre esse livro é que, assim, a Carolina Maria parece que ela gostava muito de escrever esses provérbiozinhos, né? E em algumas outras obras também eles aparecem. E basicamente o que a gente tem de informação sobre esse livro foi o que a própria Carolina Maria disse sobre ele. E ela disse assim: espero que alguns dos meus provérbios possam auxiliar alguns dos leitores à reflexão. Porque o provérbio é, antes de tudo, uma advertência em forma de conta-gotas, já que nos é dado a compreender mutuamente para ver se conseguimos chegar ao fim da jornada com elegância e decência.
Gente, olha essa mulher, pelo amor de Deus.
Pois é, deu pra ver que ela queria realmente fazer esses provérbios como uma forma de ajudar, de ser um guia.
De guiar,
né?
Mesmo, né? É.
Compartilhar, digamos, conhecimento e, enfim.
É outro livro que dá vontade de ler, porque nos outros livros dela, esses momentos que ela traz, pequenas reflexões, assim, são momentos simplesmente deliciosos. Porque é aquele negócio, né, que a gente tá agoniado ali, muita tristeza, muita fome, muita miséria. E ela traz esse tipo de coisa, a pessoa fica tão passada, chocada, e às vezes são umas reflexões tão necessárias, sabe? Imagina um livro todo disso, né?
Sim, eu particularmente eu gosto muito disso, de provérbios, de ler esse tipo de texto. E vendo, né, o que ela mesma escreveu sobre o livro, a única coisa que eu paro pra pensar é como é que alguém tem a coragem de dizer que ela não é literatura de verdade.
Ah, menina, tem tanta gente que tem tanta coragem de dizer tanta coisa.
Era exatamente o que eu ia dizer. As pessoas têm muita coragem. Noção não tem, mas a coragem tem.
Pois é.
Não me surpreende, mas me desaponta, né? Afinal de tudo, eu sou uma Poliana.
Mas, assim, realmente, é como você falou. Esse livro, ele também chama atenção. Eu gostei dele. Mas, infelizmente, é uma pena que, novamente, a gente não consegue achar pra ler, né?
Sim, menina. É outra barra, né?
Inclusive, pessoal, tem alguns projetos, na época que a gente estava pesquisando sobre a Carolina, para fazer as pautas sobre a vida dela e tudo mais, tem alguns lugares com métodos...
Escusos.
Disponibilizando alguns desses livros. Foram pessoas que, indignadas com a falta de acesso, para que não se perdesse, né? não morresse de vez, esse conteúdo, as pessoas tiveram trabalho de, tipo, às vezes a cópia que a pessoa tinha, a edição que ela tinha, de escanear, sabe? Aquele scan antigo que você punha a página do livro inteiro, escaneava, e aí você disponibilizava. Quem fez faculdade há uns anos atrás deve lembrar de livros nesse estilo, né? Eu, pelo menos, usei muito na minha faculdade.
Infelizmente, sim. É bem ruim de ler.
É horrível. Mas, ainda assim, é uma forma de você ler. Em alguns deles, você consegue. É como a gente falou, não é um meio legal, mas, nesse caso, ou você usa isso ou você não tem acesso ao conteúdo, né?
É isto. E eu, pessoalmente, prefiro que as pessoas tenham acesso. Mas vamos ao próximo, que é o Diário de Bitita. Também é um desses livros que são mais conhecidos dela e foi lançado em 1986 pela Nova Fronteira. E essa já é uma obra póstuma dela. A primeira edição foi originalmente publicada na França em 82, veja só. Então, ela vai retratar a luta cotidiana de uma família negra nas primeiras décadas do século passado e vai ser narrado do ponto de vista de uma menina que ela é inteligente e interessada. Esse diário, que é o Diário de Bitita, vai documentar justamente os esforços dela para, ainda pequena criança, encontrar trabalho e garantir a sobrevivência material e manter a dignidade dela e da família dela, né? Ele é um painel, assim, da sociedade agrária brasileira e vai justamente pontuar a injustiça social, preconceito e discriminação, que são temas que a gente já viu aqui, que Carolina gostava muito de abordar. E a gente vai ter, de novo, essa experiência de presenciar, né, como as pessoas vivem as opressões e as injustiças desse país que é marcado pela desigualdade, né, que nem o nosso. E ela também vai falar sobre abuso de poder e racismo, só que, né, pelo ponto de vista dessa menina.
E muito curioso que tenha sido lançado na França, por ser uma coisa que aparentemente diz tanto sobre a realidade brasileira, né?
Sim.
Achei curioso que saia na França, inclusive antes de sair aqui. Eles tiveram interesse antes do Brasil.
Do Brasil, ai, menina.
É, pra variar, tem um monte de coisa que o pessoal aqui dentro não dá valor e lá fora o pessoal trata com valor, né? E a gente aqui achando, ai, que sem graça, né? Bom, além desses que a gente comentou, tem outras obras da Carolina, porque ela é além de Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria. E realmente, como a gente falou, em grande parte as obras dela são ignoradas, o que é difícil de adquirir os livros, como também às vezes encontrar informação sobre eles na internet, até para você ter certeza se aquele livro era dela ou se foi publicado por outra pessoa e usando o nome dela. É bem confuso, realmente, você saber a bibliografia da Carolina. Mas tem alguns desses escritos que a gente sabe que são da Carolina, que foram publicados depois que ela faleceu, então, postumamente, e que foram compilados por outros escritores, por outras pessoas, as jornalistas, que estavam fazendo uma investigação sobre a Carolina. Que isso é muito comum, a gente citou isso com a Jane Austen, a gente citou isso com a Agatha Christie, de autoras que depois da morte delas ainda continua se tendo obras lançadas, compiladas por outras pessoas. É, dessas obras, são quatro títulos que a gente vai falar aqui para vocês.
O primeiro, então, que a gente trouxe aqui é o Antologia Pessoal, que foi publicado em 1996, e ele é um compilado de poemas que foram escritos pela Carolina Maria. E esse compilado foi organizado por José Carlos Seb Bonmehy e o Robert M. Levine.
Além desse Antologia Pessoal, a gente também tem um que é Meu Estranho Diário, que é um livro que reúne trechos inéditos e integrais dos diários da Carolina, ou seja, trechos que não foram alterados por ninguém. Ele também foi organizado pelo José Carlos Seb Bonmehy e pelo Robert M. Levine, que foi lançado também no ano de 96. Ou seja, praticamente 20 anos do falecimento da Carolina Maria.
E esses dois autores, pesquisadores e tal, eles parecem bem envolvidos, né, com a obra dela. Tem esses dois livros deles, então parece que é fidedigno.
Bom, o próximo é o livro Onde Está a Felicidade, e foi lançado em 2014. Justamente no centenário de nascimento dela, e ele vai trazer dois textos inéditos dela e alguns artigos e ensaios sobre os escritos e um ensaio fotográfico com a temática favela.
Uma outra coletânea de textos inéditos da Carolina Maria é o Meu Sonho é Escrever. Essa coletânea, então, traz contos, mais provérbios e alguns pensamentos da escritora. Ele foi organizado por uma pesquisadora chamada Rafaela Fernandes, e essa pesquisadora, ela também está envolvida com esse relançamento da Companhia das Letras, que eu vou falar daqui a pouco. Então, ela também parece bem envolvida ali com a obra da Carolina Maria. Então, ela, para fazer esse Meu Sonho é Escrever, que foi lançado em 2018, ela fez realmente um trabalho, pelo que a gente viu, né, e sabe, e leu sobre, um trabalho bem cuidadoso de resgate, de revisar, de editar textos para fazer esse lançamento.
Tudo para mim, Rafaela Fernandes. Nunca critiquei.
Em julho desse ano, né, 2020, a Companhia das Letras, então, anunciou esse projeto que vai fazer uma republicação, né, de várias das obras da Carolina Maria, pelo menos até onde eu vi. Não falaram direitinho assim, ah, os livros vão ser esses, esses e esses, mas sabemos que vão ser várias obras. E que esse projeto vai ser supervisionado para um conselho editorial composto pela filha da Carolina Maria, Veronice de Jesus, e pela grande Conceição Evaristo. Então, realmente, está muito bem assessorado aí esse projeto. A gente está realmente com uma expectativa muito grande. E a gente sabe que o primeiro lançamento vai ser a Casa de Alvenaria. É a informação que eu consegui averiguar, né? Em relação a títulos, o primeiro vai ser a Casa de Alvenaria.
Menina, já tô doida pelos textos de apoio. Quero!
Ah, sim. E como a gente falou, né? Conceição Evaristo, só pelo nome dela, né? A gente já pode confiar, né? E ela também, em várias entrevistas, ela fala que a Carolina Maria foi uma das autoras que a inspirou, né? Que os pais dela costumavam ler os livros da Carolina Maria enquanto ela era criança, sabe? Em sarais que eles faziam em casa. Então, ela tem um grande carinho pela obra da autora, né?
Votem em Conceição Evaristo, gente, pra gente ler ela no Leia. Pelo amor de Deus, eu nunca pedi nada a vocês.
Sim, você, pessoa que participa do nosso Clube do Livro, está ouvindo esse episódio? Nós estamos falando com você, porque o voto está na sua mão. Vote em Conceição Evaristo.
Mas é isso. O que a gente pode esperar é realmente que consiga trazer livros variados, assim, da obra dela, né? Não só ficar naquele negócio, só trazer os que falam de pobreza e que realmente as pessoas conheçam essa autora que falou tanto e tão bem de como a dinâmica social, né, e racial se estabelece no país da gente. Notem que eu não falei se estabelecia, porque ainda se estabelece do mesmo jeito. Então, é muito isso, assim, valorizem o que é da gente, leiam Carolina de Jesus, discutam, façam acontecer, sabe? Ela não pôde ter todo o destaque que ela merecia em vida, né? Então, vamos fazer a obra dela ser grande. Acho que a gente deve isso a ela, né? A memória dela.
Ah, sim, com certeza. Porque, assim, é como você falou, que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, né? Por duas formas. Para quem não conhece essa vivência, saber como que é, né? Sair do seu conforto, da sua zona de conforto, de que, isso não me atinge, né? Eu não passo por isso. E que para pessoas que também vivem nessa situação, possam ter a sua vivência contada para o mundo. Que eles possam também se sentir reconhecidos por esse tipo de literatura, por esse tipo de narrativa.
Nossa, assim, e sair desse conforto de ficar lendo escritor europeu escrevendo na norma padrão, sendo que tem relatos riquíssimos aqui que as pessoas nem olham direito. Por não seguir a norma padrão, ou por estar escrito assim, ou assado, ou por olhar a origem de quem escreveu. Então, realmente, gente, deem valor ao material, sabe?
E tem muita porcaria aí escrita na norma padrão, então, por favor, né, gente?
Nossa, disse tudo.
O que mais tem?
Tudo pra mim, essa mulher, gente. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, que foi complicado em produção, né? A pauta foi difícil. Muito obrigada, Lorena, por ter corrido atrás, né, dessas informações. A gente sabe, né, que não foi fácil, a gente acompanhou o processo, mas agora que a gente já, né, viajou pela produção literária dessa mulher maravilhosa que é Carolina de Jesus, vamos pegar nossas mochilas, nossos cadernos, o estojo bonitinho e fazer uma viagem de volta, né, aos amados, incríveis, lindos anos de escola, do ensino médio. O próximo livro do Leia com uma Garota é o Lia Fora de Sintonia, de Beck Albertalli. Ele é o livro que ele é sucessor do Com Amor, Simon, né? Do Simon versus a Agenda Homo Sapiens, que deu origem àquele filme fofíssimo, que é o Com Amor, Simon. Ele vai contar justamente a história da melhor amiga do Simon, que é a Lia, que no filme é a Hannah Baker. Sendo que não é, gente. Ela é uma mulher... É uma menina gorda. Ela é... Sonserina, ela é... não tem um cabelo cacheado, né? Teve um skinny washing aí, mas é um livro muito massa e que a gente tá amando ler.
Tem temas interessantes, né? Tipo, a gordofobia, questão LGBT.
Sim.
Que não é Alzheimer, tá? Tem toda uma outra história. E, enfim, tem temas aí interessantes, eu acho, né?
Sim, tem temas muito interessantes e eu acho legal, né? A gente fazer revisitar esses anos de ensino médio que a gente fazia merda e achava que tava arrasando. É tudo pra mim.
Ah, e assim, ouvintes, vocês passaram por Emma. Eu acho que depois de Emma vai ser difícil a gente achar uma obra, assim, que revolte tanto. Então, eu tenho certeza que vocês vão passar tranquilos por Lia.
Olha, eu tô quase te agredindo por ousar fazer essa comparação, Fernanda.
Não, Emma é o balizador agora. Toda vez que alguém reclamar sério que vocês vão ler esse livro, eu vou falar, vocês escutaram Emma. Vocês ouviram a gente falando 1h40 sobre Emma. Vocês aguentam qualquer coisa. Nada mais vai deixar vocês abalados depois de ouvir 1h40, que eu fui boazinha com vocês, tá? Eu não deixei 3 horas de episódio, foi só 1h40.
Mas foi gravamos difícil essa mais gravação, de 3.
A host quase morreu, porque foram mais de 3 horas de gravação.
Sigo, né, respirando com a ajuda de aparelhos. Mas é isso, dei uma chance ali. Eu, falando por mim, eu tô adorando, sinceramente. E ouçam os próximos episódios, que a gente tem muita coisa legal pra discutir, tanto sobre a autora quanto sobre a obra dela. É isso. Nesse clima gostoso, nesse clima de expectativa, né, que a gente termina esse episódio. Tchau, pessoal!
Tchau!
Tchau!
Discutir com as manas. Vem, sim, sua leitura vai ser melhor ainda. Nos reunimos às vezes, você tem 2 meses. Show morrer que é só ficar. Se você quer fazer parte do clube do livro, você quer ler mulheres, é só vir comigo. Vamos ler e anotar pra me discutir.